como os pescadores e muitos jovens homens e mulheres, Jesus tem um olhar de misericórdia que chama: vem e segue-me. Você deve estar se perguntando o que seja a realidade do celibato. O celibato é uma vocação específica, onde somos chamados a um amor indiviso, a ter um coração que não se divide. Esse coração disposto e pronto para servir ao Senhor e aos irmãos na hora e no tempo que for necessário. O celibatário é chamado a amar a todos, mas possuir somente uma pessoa, Jesus Cristo. Não podemos ter posses, não podemos ter apegos, e sim um coração livre, um coração disposto a amar e servir até as últimas consequências. Sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. E nosso bate-papo de hoje é sobre celibato. Nós vamos falar sobre o celibato. Muita gente tem dúvida sobre o que é o celibato, o que é ser celibatário, como vive um celibatário. E as nossas perguntas muitas vezes são ligadas à imaturidade de entender o celibato como algo ligado somente à sexualidade. Nós costumamos reduzir a visão de celibato somente à visão da sexualidade. Então, ser celibatário é não fazer sexo, é não casar, quando na verdade tem um sentido muito mais profundo do que a gente imagina. Sobre essa questão, nós temos o sacerdócio, o matrimônio e o celibato. Os três estados de vida onde todos nós somos chamados por vocação. Deus nos chama, com certeza, a nos engajarmos em algum desses estados de vida. Então, só para a gente situar aqui. E nós vamos começar a falar do celibato, propriamente dito. Mais para frente, eu vou dar uma definição bem legal para vocês sobre castidade, afetividade e sexualidade. Se a gente não souber discernir essas três coisas, a diferença das três coisas, a gente vai sempre ver o celibato como algo muito longe, muito distante, ou nós vamos sempre ligar o celibato à sexualidade, como eu falei já no início. Então, ser celibatário é não fazer sexo, ser celibatário é só não... Não é assim que funciona, né? Ou aquela visão distorcida de que o celibatário é a pessoa que ficou pra titia, né? Que não achou ninguém, o solteirão, a solteirona ali. Então, você se consagra no celibato, já que eu não tenho ninguém mesmo. E, na verdade, não funciona assim. E nós vamos entender mais sobre isso. Então, vamos começar o nosso bate-papo propriamente dito sobre o celibato. Bem objetivo, bem claro, sem viajar muito, que às vezes a gente se vê muito distante, né, disso. Porque o celibato, ele é algo que mexe muito com a gente. Primeiro, porque o celibato contradiz o natural. E o que seria esse natural, William? Qual é o natural que eu e você imaginamos da nossa vida? Você vai estudar, fazer uma faculdade, trabalhar, casar e ter filhos. William, você nunca sentiu vontade de ser pai biológico, de ter uma família? Eu vou te dizer isso aqui já, tá bom? Pensa aí, a pergunta que eu sempre escuto, vou responder para vocês. Mas qual é o natural? Nós vamos casar, ter filhos, constituir uma família. Isso é o natural de todo homem, toda mulher. Ninguém nasceu para viver sozinho. Nós não nascemos para viver como solteirões pro resto da vida, curtindo a vida e tal. Não, nós temos uma vocação inata, essa vocação está dentro de nós. E atenção, eu vou dar os passos para você aqui discernir a sua vocação, discernir também se você é chamado ao celibato ou não. Na verdade, quem é chamado ao celibato está aqui escutando e falando sobre isso e o coração já está aqui, ó, ardendo. Você sabe que é com você. Deus te chama e você sabe que é com você. Então vamos lá. Aos olhos do homem, isso é uma grande loucura. E, com todo respeito aos meus irmãos, que às vezes são evangélicos, que não entendem, que acham que só existe uma vocação à família, eu vou mostrar para vocês agora, e se você tiver a sua Bíblia, Mateus 19, do 10 ao 12. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Os discípulos estão conversando com Jesus sobre o divórcio. Eles estão falando sobre a dimensão do divórcio. Jesus, eles começam a perguntar, mas Moisés falava que o homem não podia se separar, se não cometia adultério e tal. E no finalzinho dessa passagem, Jesus vai dizer, lá no versículo 9 ainda, ele diz, que o homem não pode repudiar sua mulher, e os discípulos dizem assim: Senhor, mas se é tão difícil assim casar, é melhor que o homem fique solteiro. E aí Jesus vai dizer a frase, né? O que Deus uniu, o homem não separa. E aí, nesses versículos aí que a gente vai ler agora, em Mateus 19, do 10 ao 12, vai dizer o seguinte: os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. E ele acrescentou, Jesus, né? Nem todos são capazes de compreender esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Gravem isso aí. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. O que é eunuco que você está imaginando aí? É alguém que não tem filhos, né? E aí Jesus diz: alguns nasceram assim, alguns nasceram estéreis, não podem ter filhos. Outros não podem ter filhos porque os homens fizeram assim, seja por alguma doença, por alguma cirurgia, um erro médico. E outros, atenção, é Jesus dizendo aonde? Quando algum evangélico perguntar para você onde está, Jesus diz: e aos eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade de compreender, compreenda. Outra passagem aqui, bem rápido. 1 Coríntios 7, do 3 ao 7 e do 25 ao 35. Agora eu aumentei aqui o Enem, né? Ficou de Enem agora, vai lá. 1 Coríntios 7, do 3 ao 7 e do 25 ao 35. São Paulo começa a falar sobre o casamento e a virgindade. E ele vai dizer o seguinte: quisera que todos os homens fossem como eu, mas cada um recebe de Deus um dom particular, um deste modo, outro daquele modo. São Paulo diz: quisera que todos os homens fossem como eu. São Paulo, para quem lembra, viveu uma vida desordenada e depois viveu o celibato, né? Contudo, digo aos celibatários, ou aqueles que não se casam, né? E às viúvas, que é bom ficarem como eu, celibatário. Mas, se você não pode guardar a continência, case-se, pois é melhor casar-se do que viver abrasado. Em outras palavras, é melhor você se casar do que viver por aí, na fornicação, na luxúria e vivendo os pecados próprios da sexualidade. A gente vai falar sobre isso. E aí, lá embaixo, São Paulo ainda vai dizer: alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate, não se torne escravo dos homens. A propósito das pessoas virgens, eu não tenho um preceito do Senhor, ou seja, ninguém é obrigado a ser celibatário. Dou, porém, um conselho como homem, que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança. Julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim, celibatário. Seria eu, na época não teria essa palavra, né? Talvez, mas ele está falando. Se você está ligado a alguma mulher, no versículo 27, se está ligado a alguma mulher, não procures romper um vínculo, certo? Se está ligado a alguma mulher, não se desvincule, e se estar com ela, seja fiel até o fim. Bom, essas passagens é só para a gente fundamentar aqui o nosso bate-papo, tá bom? Para a gente não achar que isso não é bíblico, que isso é coisa da igreja, a igreja que inventou o celibato, e por que que os padres não se casam, a gente começa a fantasiar a coisa que o próprio Jesus falava aos seus discípulos e também São Paulo vem dar os seus conselhos. E aí, gente, é o seguinte: a primeira coisa que quando vem na cabeça e no coração dos jovens, eu trabalho com jovens e adolescentes aí há 9, 10 anos, é a rejeição. Por que não ser celibatário? A não ser que você já seja casado, né? Por que não ser celibatário? O primeiro movimento do nosso coração, quando somos chamados ao celibato, é a rejeição. É assim, caramba, o que é que vão pensar de mim? Vão pensar que eu fiquei solteiro, que eu não tinha ninguém, que eu. O que é que vão pensar de mim? Como eu falei para vocês, às vezes o pessoal olha para a vida de um celibatário e acha que é alguém que não deu certo, que foi alguém que não encontrou ninguém pelo caminho, solteirão, aquele que ficou pra titia, como dizem aí os jovens. A gente pensa que ser celibatário é porque eu não encontrei ninguém, é porque eu já tentei namorar e não consegui. O celibato é uma vocação. O celibato é um chamado. Uma coisa muito importante, Deus respeita a nossa liberdade. Deus respeita a nossa liberdade. Deus não pode impor a ninguém o celibato. Deus convida, Deus chama você ao celibato. E isso precisa ser algo muito livre dentro de você. Deus te chama ao celibato livremente. Dentro desse movimento, nós precisamos viver uma rendição a Deus. Eu vou falar de coisas muito concretas que eu vou falar meu testemunho para vocês já já, tá bom? Mas Deus vai chamando a gente e nós precisamos viver esse movimento de rendição a Deus. Então, pronto, tendo fundamentado o celibato, que Jesus diz a pessoas que se fazem celibatários pelo reino dos céus, ou seja, eu escolho viver para Deus, eu escolho me casar com Jesus, eu sou noivo de Jesus. A aliança que eu carrego, que tenho crucificado, é uma escolha de me dar, eu sou noivo de Jesus, eu me dou a Ele, é com Ele que eu vou viver para o resto da minha vida. Uma coisa muito importante: o celibatário antecipa o reino dos céus. Nossa, William, como assim? Eu que sou casado, eu não vou estar com minha mulher no céu? Quando perguntam a Jesus na passagem, Senhor, os fariseus perguntam a Jesus: essa mulher se casou com 7 homens e todos eles morreram. No céu, quem vai ser o esposo dela? Jesus diz que nenhum será o esposo. Todos nós seremos todos de Deus no céu. Então, o celibatário, ele antecipa o reino dos céus, aquilo que nós viveremos na eternidade, para todo sempre. Uma coisa importante, então, vamos falar sobre o discernimento de uma vida celibatária, tendo fundamentado o celibato e tudo mais. Aliás, antes de falar da vida celibatária, eu vou falar para vocês de algo muito importante, que é a gente discernir a diferença de três coisas básicas. Eu não vou poder aqui gastar muito tempo nisso, porque senão seria uma outra pregação, tá bom? Mas é o seguinte: qual é a diferença entre castidade, sexualidade e afetividade? Para a gente não reduzir o celibato só no âmbito da sexualidade. A castidade, ela não é só não fazer sexo antes do casamento. Isso seria uma visão totalmente reducionista e vazia do que é a castidade propriamente dita. Quando a gente fala de castidade, a gente está falando de ser todo de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, quando fala da castidade, ele diz que uma pessoa casta é uma pessoa inteira. A inteireza, ou seja, uma pessoa casta, ela é toda de Deus. Então, tudo que me faz fragmentar meu coração, tudo que me faz dividir o meu coração, me rouba de ser casto. Tá bom? Então, as roupas que eu visto, sensualidade, e não é só isso não, pessoas que falam demais, a gula, tudo que rouba o meu coração, que tira Deus do centro, rouba minha castidade. Não é só o sexo. O sexo também, porque é um pecado, mas eu vou falar disso. Só que a castidade é a inteireza, ser todo de Deus. Tudo que te rouba de ser inteiro te faz não ser casto. Essa é a melhor definição de castidade que o catecismo nos diz, a inteireza. Isso é a castidade, certo? A afetividade, ela está ligada à relação, relacionamento, a forma como eu me relaciono comigo mesmo, com os outros e com o mundo. A afetividade é relação, afeto. Relação com as coisas exteriores, com os bens materiais, como eu me relaciono com as coisas e com as pessoas, lógico, né? Obviamente. E a sexualidade é o sexo no lugar dele, dentro do matrimônio. E atenção, jovens, o sexo somente dentro do matrimônio. Esse é o lugar da sexualidade vivida nesse âmbito do ato conjugal, tá bom? Para usar a palavrinha aqui correta. Dentro do matrimônio. Mas o que compõe mais a sexualidade? O meu ser homem, o meu ser mulher, a minha virilidade, a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha maneira de agir. As feridas que a gente enfrenta hoje na sociedade atual, dessa sexualidade, está muito ligada porque a gente não consegue, às vezes, desenvolver mais o nosso papel do ser homem, do ser mulher. As coisas meio que se misturaram, e aí, com todo respeito, se você segue alguma ideologia, mas um feminismo tenta, às vezes, roubar o papel do homem, as mulheres que não encontram mais o papel da complementariedade, o Senhor que nos constituiu para nos complementarmos enquanto homem e mulher. Nós temos a nossa sexualidade muito ferida por conta disso. Seja pelo machismo, seja pelo feminismo, por ideologias que foram minando a nossa vida. Entendendo esses três campos, da afetividade, da castidade e da sexualidade, agora a gente entende que o celibato, ele não é só não fazer sexo. Não é só me privar de um ato conjugal ou de me unir a alguém. Não é só isso. Mas o celibato é tendo um coração todo de Deus, sendo casto, um coração inteiro para Deus. Tendo uma afetividade madura, entendendo que eu estou me dando a Deus por uma relação íntima, de união, de esposo, da alma esposa e daquela virgem prudente que espera o esposo, que espera Cristo. De forma madura, tendo uma afetividade centrada em Deus. E com uma castidade minimamente ali curada, madura, né? Porque ninguém é perfeito, nenhum celibatário é perfeito. Ah, William, você não tem desejos sexuais, você. Eu não tenho nem asa de anjo, e nenhum celibatário que estiver me escutando aqui tem. Não é assim que funciona. A decisão por Deus. E aqui, gente, essa é a diferença do sentir e do consentir. É lógico que se você não cuida dos seus olhos, eu que vivo no mundo como vocês, né? Vou pra academia, vejo lá as mulheres bonitas, é lógico que aquilo atrai o seu olhar. Mas o sentir é diferente do consentir. Essa é a diferença do que se torna pecado ou não, a matéria moral da coisa. Então, tendo esses três pontos de forma madura, eu consigo entender qual é a vida do celibatário. O celibatário antecipa o reino dos céus. O celibatário vive uma vida de união íntima com Deus. O celibatário é aquele. Eu vou falar mais das características do celibatário já já. Mas para a gente entender que é muito mais amplo do que essa dimensão que a gente imagina às vezes só da sexualidade. Então vamos lá, como discernir a minha vocação, como discernir a minha vida se eu sou celibatário ou não? Primeira coisa é o autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não sabe onde estão as suas feridas, você não sabe qual é o remédio e você acha que o celibato pode ser uma fuga para você. Eu não estou entrando no âmbito aqui da homossexualidade, das feridas ligadas a isso, tá bom? Outra coisa, você sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo, isso não é um pecado, diz o catecismo, isso é uma desordem. O que você faz com essa atração se torna assim pecado. Se você tem essa atração de pessoa pelo mesmo sexo, talvez o celibato seja sim uma via de santificação para você. Talvez sim seja essa via de cruz, de se unir ao Cristo, sim. Mas na vocação em si nós precisamos nos conhecer, o autoconhecimento. Não é porque você deu errado em 20 namoros, porque você terminou vários, porque você foi traído, porque nada dá certo, ah, então eu sou celibatário. Não. Não é assim que funciona. Assim você é um imaturo, você não é celibatário. Você é celibatário quando o Senhor te chama e você conhece que Ele te chama. Porque eu, antes de entrar no seminário, antes de me tornar missionário, eu namorava. Eu tinha uma vida comum, como todo jovem. Então, não confunda as coisas. Se os relacionamentos não estão dando certo, ah, eu sou celibatário. Não, talvez você seja imaturo. Talvez você precise trabalhar isso em você. Esse é o lance de você entender a dimensão do autoconhecimento. Autoconhecimento. Se conheça. Quais são as suas feridas? Onde é que você olha ali em você e fala: isso aqui precisa ser curado? Eu conheço vários celibatários que eram noivos. E que já eram noivos, mas que entenderam que havia um chamado maior. Há uma paternidade, uma maternidade espiritual, que a paternidade e a maternidade biológica são belíssimos, são fantásticos, mas existe um mistério na paternidade e na maternidade espiritual sem igual. Eu vou já contar uns testemunhos aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, se conhecendo, autoconhecimento, eu realmente me conheço. Castidade, afetividade e sexualidade, agora eu vou ser sincero e honesto comigo mesmo. Quais são os meus vícios? O que foi que eu cultivei, talvez ali na minha adolescência, que eu preciso ser curado? E aí, depois disso, você começa a juntar o quebra-cabeça da sua vida. Eu vou falar meu testemunho e vai ficar mais fácil para vocês. A nossa vida é como um quebra-cabeça com Deus. Nós vamos juntando as partes daquilo. Então, eu, William, o que é que eu enxergava? Eu era apaixonado pela evangelização dos jovens. Eu era apaixonado pela Eucaristia. Eu era apaixonado por estar unido a Deus. Mas eu não me saciava na igreja servindo só. Tinha alguma coisa mais profunda que faltava em mim. De certa forma, Jesus me chamava a uma união muito particular. Jesus me chamava a uma união particular. Jesus me chamava para mais perto dele. E o quebra-cabeça da minha vida era entender, e eu vou falar já no meu testemunho aqui para vocês, que eu tinha uma paternidade muito particular com os jovens. Era muito forte aquilo. Ah, Willy, você não pensava então que podia ser seu filho? Pensava. Pensava sim. Vamos lá, já digo mais sobre isso. Autoconhecimento, ser honesto, sincero com as suas feridas, com seus pecados, entender a sua história de vida como um quebra-cabeça, juntar essas peças. Depois, ser acompanhado por alguém mais velho na fé, seja um acompanhador espiritual, um diretor espiritual, um padre, alguém que caminha mais tempo na igreja. Você precisa ter alguém que te acompanhe, um olhar de fora, talvez o seu padrinho, alguém que já caminha mais tempo na igreja. E alguém, gente, com todo respeito, alguém que tenha uma visão espiritual sobre as coisas. Sabe por quê? Às vezes você vai pedir o conselho de alguém, e eu estou me sentindo chamado ao celibato, talvez eu quero ser pai. Isso é besteira, menino, isso é besteira. Tu vai abandonar, talvez ter uma família. E o sonho da sua mãe de ter netos? Alguém que tenha visão espiritual. A palavra é: seja acompanhado por alguém mais velho na fé. Outra coisa, eu preciso experimentar de tudo para saber se eu sou celibatário, se eu vou ser seminarista futuramente, não sei. Então eu preciso namorar para saber se eu vou ser padre, se eu vou ser celibatário. Cuidado. Muito cuidado com isso. Não necessariamente. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês, tá bom? Eu tenho 28 anos, eu vou falar meu testemunho já, mas eu tenho a minha virgindade preservada por Deus. Eu não precisei fazer sexo com meio mundo de gente para poder dizer, não, vou ser padre mesmo. Não. Até porque o sexo foi feito para que o homem tivesse prazer, felicidade, mas aonde? No lugar dele, no matrimônio. No matrimônio. Não seja iludido, jovem, de ficar sendo usado por qualquer um aí. Uma fruta na feira que todo mundo vai lá, pega, experimenta para ver se é isso mesmo. Não funciona assim. E o quinto ponto aqui: autoconhecimento, ser honesto consigo mesmo, sua história de vida, ser acompanhado por alguém na fé. E o quinto ponto: vida de oração. Que talvez fosse o primeiro, né? Mas eu quis deixar para agora para você entender uma coisa. Não existe vocação sem oração. Não existe chamado sem oração, sem intimidade com Deus. Como é que você vai se unir a Jesus para o resto da tua vida se você não tem um mínimo de intimidade com Ele? Como é que você pode se dar todo a Deus, antecipar o céu aqui na terra pelo celibato se você não tiver intimidade com Ele? Vida de oração, escutar a Deus. E aqui a dica é os sacramentos. Vá para a adoração ao Santíssimo. Ande com seu terço sempre perto, Nossa Senhora. Vida de oração. Se não tiver vida de oração, não tem vocação, não tem celibato, não tem, não dá. Intimidade com Deus, pela palavra, através dos salmos, a liturgia, a missa. Gente, a adoração é cura de tudo, é a cura da nossa alma. Eu vou falar para vocês do meu testemunho agora e vocês vão entender mais ou menos, né? Bom, a minha conversão se deu com 17 anos de idade. Então, até lá, eu não vivi uma vida espiritual, eu não entendia nada sobre nada, nada. O que eu tinha era valores que a minha família me deu, minha mãe ali ensinando, minha mãe muito católica, né? Ensinando sobre a castidade, sobre preservar isso e tal, não fazer sexo antes do casamento, né? E eu não era cristão, não era católico, beleza, guardava aquilo no coração e vivia. Eu era ateu, era comunista. Era pirado mesmo, assim, queria transformar o mundo, uma revolução era comigo, carro de som na Avenida Paulista, manifestação, vamos, tô dentro, movimento estudantil, partidos comunistas, eu tava em tudo isso aí. E tinha um desejo muito grande, que era de mudar o mundo, né? Era da revolução, era de ver a coisa acontecer. Mas eu sentia que eu não podia mudar quem estava ao meu lado, né? Sempre faltava alguma coisa dentro de mim. E isso era Deus. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: eras tu quem faltava para completar o meu vazio. Era o Senhor. A minha experiência com Deus também não foi nada muito extraordinário, né? Eu tive uma experiência com Deus numa santa missa, na paróquia São Judas Tadeu, aqui em São Paulo, que eu mostrei esses dias para vocês aí nos stories. No momento de ação de graças, que foi conduzido pós-comunhão, não entendia nada, mas chorava muito. Eu chorava muito, muito mesmo. E aquilo preencheu meu coração de um jeito muito forte. Então, eu fui batizado com 17 anos, fiz minha primeira Eucaristia nesse mesmo ano aí. Depois, eu fiz minha crisma. E aquela sede de Deus, aquela loucura, eu conheci a comunidade Shalom, no qual eu fiz parte durante 9 anos. E lá eu descobri o meu chamado ao celibato. E como foi isso, William? Eu comecei a juntar os quebra-cabeças que eu estava falando para vocês. Eu percebia que eu tinha um amor muito grande pelos jovens. Ah, William, isso aí eu também amo jovens. Mas era diferente. O jovem às vezes se aproximava de mim e começava a desabafar, falar a vida, falar segredos que ele, olha, eu nunca disse isso para ninguém, mas eu quero dizer para você. E eu falava: "Caramba, por que eu?" Era a pergunta que eu fazia. Por que eu? E aquilo começou a mexer comigo, né? Certa vez em Fortaleza, uma moradora de rua, tinha uma multidão de pessoas, nós estávamos em um evento, estava em missão, né? E uma moradora de rua veio ao meu encontro e parece que foi abrindo o clarão assim, e todo mundo foi saindo, só ficou eu e ela veio até mim e disse assim: "Você é padre?" Disse assim: "Eu não, eu nem estava no caminho ainda." Ela: "Você é um rapaz muito belo, mas você vai ser padre." E saiu uma moradora de rua. Os amigos, a galera que estava próxima começou a brincar, a tirar onda, e aquilo dentro de mim aquecia o meu coração, como se eu dissesse assim: "Meu Deus, tem alguma coisa estranha. Algo está errado." Eu amava muito a Eucaristia. Ah, William, também adoro, eu amo estar na adoração, eu choro na adoração, eu canto. Mas Deus me mostrava algo diferente. Como se Deus dissesse: "Esse altar aqui é sua casa. Esse altar aqui é sua morada. Vem ser oferta comigo hoje." E o celibatário que antecipa o céu é o reflexo desse Cristo pobre, Cristo obediente, Cristo casto. O celibatário é chamado a refletir o Cristo pobre, obediente e casto. E Jesus dizia: "Vem ser comigo aqui, oferta." Ele dizia: "Senhor, mas eu..." E eu comecei a juntar as coisas da minha vida. Uma vez um padre rezou por mim, eu era bem adolescente, tinha acabado de me converter, estava naquela loucura. E Deus dava uma passagem: "Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração." E eu guardei aquilo no meu coração e nunca mais esqueci. Porém, anos depois, eu sentia no meu coração dizendo: "Senhor, você me quer." Eu namorava, certo? Mas era muito bom, eu era feliz, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Talvez você que está me escutando agora esteja procurando em diversos lugares aquilo que só Deus pode te dar. Ele e mais ninguém pode te dar. Mas o que vão pensar de mim? Meu Deus, o que vão falar se eu não casar? E ele basta. O Senhor basta. Ele basta. O que faz um celibatário, então? O celibatário se une ao Cristo e vive uma experiência de não solidão. O celibatário é alguém sozinho? O celibatário é alguém cabisbaixo? É alguém cara feia? Só se a pessoa for muito infeliz com a sua vocação, porque aqueles que se unem a Cristo são felizes. E podem sim estar sozinhos. E devem estar sozinhos. Viver uma solidão muito particular. Uma solidão que é povoada por uma presença. A presença de Deus e dos muitos filhos que Deus envia. E aqui vão algumas características do celibatário. O celibatário vive uma união com Deus. Dessa solidão preenchida por Deus. O celibatário vive uma união com os homens. Sim, ninguém é celibatário para si mesmo. Ninguém se torna celibatário porque eu não quero ter filho, eu não quero. Não. O celibatário é para os homens. É isso que São Paulo diz que nós lemos lá em 1 Coríntios. Pelas angústias deste tempo, é melhor que você fique só. Então, o celibatário é para os homens, um pai e uma mãe espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa: o mundo hoje está órfão, órfão de pai e mãe. O mundo hoje perdeu a dimensão do valor da paternidade, do valor da maternidade. O mundo hoje carece de pai e mãe. E nós, celibatários, somos chamados ao se dar nessa paternidade, nessa maternidade espiritual. Atenção, o celibatário, união com Deus, união com os homens. E o que é que gera essa união? Uma vida fecunda. William, você teve vontade de ser pai? Com certeza. Eu queria ter uns 5 filhos, eu queria levar para jogar bola, eu queria aconselhar, eu queria sair com ele. Mas Deus não me deu 5. Deus, no meu chamado, resolveu me dar uma multidão de filhos. Eu confesso a vocês, eu sou muito feliz. Eu sou muito, muito feliz pelos filhos que Deus me dá. Biologicamente, talvez eu nunca sinta o que um pai biológico sente, mas eu sinto aquilo que o céu me antecipa de poder dizer. Eu tenho muitos filhos. Deus não me deu 5, me deu 5.000, me deu quantos ele quiser. Eu sempre partilho com a galera, né? Eu trago na Bíblia a foto, né, dos jovens que Deus me confia, especialmente dos meus afilhados, né? Que é quem estão mais próximos de mim, né? Não vou expor eles aqui para vocês, mas eu sempre trago na minha Bíblia as fotos daqueles que o Senhor me confia. William, você tem filhos? Deus me deu muitos filhos. O celibatário é aquele que antecipa o céu aqui na terra. Nós falamos aqui do chamado de Deus para aqueles que se fazem eunucos ou celibatários pelo reino dos céus. Nós falamos sobre o discernimento do celibato. E aí, só para relembrar, autoconhecimento, a sinceridade, a honestidade, a nossa vida, história de vida como um quebra-cabeça, o acompanhamento de alguém mais velho na fé, também a vida de oração, a intimidade com Deus. Falamos das características de um celibatário. Da união com Deus, dessa experiência de solidão, da união com os homens, da fecundidade da vida no celibato e de antecipar também o céu aqui na terra. Eu posso testemunhar para vocês de forma muito particular com um jovem. Ele era novo na época, né? Eu conheci ele durante uns 4 anos. E ele usava drogas, era um jovem que usava drogas, e eu pude participar dessa recuperação, desse tempo de cura. Esse jovem foi sendo restaurado, eu me sentia muito pai. Eu me sentia muito pai desse jovem. Detalhe é que ele não tinha o pai vivo, né? O pai dele faleceu, não me recordo pelo quê. E eu comecei a trazer esse jovem para perto, então eu formava ele, eu levava ele para os eventos, eu ensinei esse jovem a rezar. Olha o papel de um pai na vida de um jovem. Ensinei esse jovem a rezar. E atenção, quando eu falo celibato do pai, não é trazer as pessoas para si, não, né? O celibatário não traz a pessoa para si. O celibatário leva a pessoa para Deus, tá bom? Então eu trouxe esse jovem para perto de mim para ensiná-lo. Então, os eventos, as coisas que eu vivia, eu trazia ele para perto. E quando eu me consagrei no celibato, eu ainda estava na comunidade de Shalom na época, eu me lembro que meus votos no celibato foi perto dos dias dos pais, eu não me lembro o ano, já tem 6, 7 anos, eu acho. E Deus me recordou numa quinta-feira à noite desse jovem. E eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp e ele me respondeu logo em seguida. Ele tava com uma voz meio embriagada, ele não tava bem, tava num bar. No dia seguinte eu liguei para ele, conversei com ele e ele me disse assim: "William, a gente já viveu tanta coisa, quero te pedir uma coisa, nunca desista de mim." Eu disse: "Cara, beleza, pode contar comigo, eu vou estar com você até o fim." No dia seguinte, eu me consagrei no celibato e à noite eu recebi a notícia do falecimento desse jovem. Eu fiquei muito mal, eu fiquei uns 3 ou mais dias muito, muito, muito mal mesmo. Eu chorava muito, né? Eu fui chamado com um outro seminarista para ir ao velório, para dar uma palavra de conforto, para falar para a família, eu não conseguia. Eu tive uma crise de choro muito forte, tive que ser tirado de perto do caixão. E depois eu consegui retornar. Eu fiquei lá, mas não conseguia dar uma palavra, não conseguia. E aos pés do caixão daquele jovem eu chorava muito. E eu dizia para Deus e para ele, né? Meu filho, ele prometi que eu estaria com você até o fim. Mas esse aqui não é o fim. Nós vamos nos encontrar no céu. Essa é a certeza que eu tenho. Isso aqui é uma passagem. Isso é uma passagem. Eu testemunho para vocês que aquele dia eu senti a dor de perder um filho. Como um pai, eu senti a dor de perder um filho. Mas daquele dia eu entendi também que o céu é logo. E que o que eu vivo aqui na terra como celibatário é a antecipação desse céu. É colocar o céu mais perto das pessoas e dizer: olha, vale a pena. Vale a pena. Cuidado com o que você faz com sua vocação e seu chamado. Ah, mas quando tiver tudo perfeito eu vou, quando a minha vida estiver estruturada eu vou. Talvez você não tenha tempo. E se eu tivesse tardado os meus votos de celibato, a minha vida, talvez eu não teria aquele filho para acompanhar. Quantos precisam de você? Quantos precisam de mim e de você? Eu tenho um texto que se chama O Silêncio do Agricultor. A nossa vocação precisa nascer no silêncio do coração. A gente não deve sair espalhando aí na praça: eu vou ser padre, eu vou ser celibatário. Guarda no coração essa semente. Deixa a coisa germinar, deixa a coisa crescer. Seja para o matrimônio também, se está gostando de alguém, guarda no teu coração, deixa a coisa crescer. Nós vivemos numa sociedade muito imediatista. No aqui agora, eu quero aqui agora, eu quero. Ave Maria! Nós precisamos aprender a esperar, aprender como cristãos transmitir fé, transmitir esperança, e não vivermos como um mundo de forma imediata. Eu me consagrei no celibato com 21 anos, se não me engano. Tinha 21, estou com 28 hoje, né? Sou realmente muito feliz por testemunhar isso com vocês, esse amor que realmente transformou a minha vida, que me faz ser cada dia mais feliz, mais entregue às pessoas. E eu quero encerrar esse momento, né? Eu tinha colocado uma música no início que eu gosto pra caramba, né? Tava ouvindo ela. Dizendo a vocês que vale muito a pena. Vale a pena antecipar o céu aqui agora. Existem filhos espirituais, existem pessoas que esperam o meu e o seu sim. Se Deus te chama, não tenha medo. Se Deus te chama, deixa Ele tocar o seu coração. O Senhor faz novas todas as coisas, não interessa as suas feridas. Eu recebo muitas perguntas sobre essa dimensão da virgindade. O Senhor pode revirginizar o seu coração, pode transformar o seu coração. São Paulo era um homem perdido. Santo Agostinho era um homem perdido. Deus não olha os seus pecados. Deus te quer, na verdade. Não tenha medo de se abrir a esse novo, à vontade de Deus na sua vida, seja ela qual for. Nós só temos o hoje. E o agora. Nós só temos o hoje e o agora. Hoje e agora. Contem comigo, tá bom? Para o que precisar. Aqui no meu Instagram, que vai ficar marcado na live, nos destaques livros, eu tenho alguns livros que eu falo sobre o celibato. Você entra lá em livros, você vai ver também esses livros sobre o celibato. E é o que eu estou dizendo para vocês: não tenham medo. Não tenham medo de se dar todo a Deus, de serem esposos de Cristo. Nós antecipamos o céu na terra. Em um mundo que só olha o poder, o prazer, o possuir, um celibatário traz a face de Deus para mais perto das pessoas. Não tenha medo, eu digo para vocês. Não tenham medo. Que Deus abençoe. Pessoal aqui da Paróquia de Todos os Santos que fez esse convite para falar sobre o celibato. O nome dessa música é Jesus, meu esposo, da comunidade Colo de Deus. Eu gosto muito dela, fala muito ao meu coração. Entrem no lado aberto de Cristo. Vivam esse chamado no lado aberto de Cristo. Ele faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Tá bom? Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. E é isso, um grande abraço.